Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em abril, a conversa neste espaço centra-se na economia agrícola. O primeiro convidado deste mês é o presidente da Associação Empresarial do Minho, Ramiro Brito, a quem agradeço desde já por se juntar uma vez mais a nós neste espaço. Ramiro, o Minho tem uma forte tradição agrícola. Onde está e para onde vai o setor nesta região?
O Minho tem uma enorme tradição agrícola e tem uma tradição agrícola que tem características interessantes e que estão perfeitamente alinhadas com aquilo que é a nossa visão da indústria nacional e estratégica, do posicionamento estratégico da indústria portuguesa na Europa e no mundo. Portanto, o Minho, como nós sabemos, é uma região profícua e promíscua e profícua em indústrias agrícolas de diversas naturezas. Temos uma região de mercado de vinho única na Europa e muito distintiva no mundo, que é a região do vinho verde, e portanto estamos perfeitamente alinhados com os setores da atividade agrícola, que são setores de especialização, não tão orientados para a massificação da produção, porque nós temos sempre limitações em termos de dimensão territorial, mas muito orientadas para produtos distintivos, de qualidade, para mercados de segmento mais elevado. E isso está 100% alinhado com a estratégia e com aquilo que nós entendemos que deve ser a estratégia da indústria da região e da indústria nacional ao posicionar-se como uma provedora e uma fornecedora de bens e serviços em setores de diferenciação e que apostam e que valorizam a qualidade em detrimento da massificação. E, portanto, a indústria agrícola, pelas características que ela tem, pelo seu histórico, pelo lugar que já justamente conquistou no mundo nestas áreas, está perfeitamente alinhada com o resto da indústria do Minho. E sim, vamos nesse caminho, vamos no caminho da especialização, da colocação de produtos diferenciados, que podem, de facto, ter um valor acrescentado muito significativo na economia agrícola e na economia dos produtos alimentares.
Mas como tem sido hábito ao longo do caminho, há também desafios que se colocam a este setor. Quais são os principais desafios que poderão enfrentar os agricultores do Minho?
Ora bem, a agricultura é historicamente uma área de atividade que exige uma enorme entrega e uma enorme capacidade de resiliência, quer a agricultura, quer a pecuária. Nós também temos aqui, nesta região, indústrias de enorme dimensão relacionadas com a agricultura e com a pecuária, quer indústrias de criação de animais ou de produtos derivados, quer até indústrias mesmo transformadoras, e nós, na AEMINHO, temos, felizmente, bastantes associados dessa área. E, portanto, eu dividiria isto em duas áreas distintas. Aquilo que é a agricultura de produção, vamos chamar nativa, ou seja, territorial, lida com as dificuldades permanentes da exposição aos fenómenos naturais, às alterações climáticas, que têm um impacto muito forte na capacidade de produção dessas indústrias, lida com o problema da mão de obra, que apesar de ser transversal a toda a indústria portuguesa, na agricultura tem um papel especial, ou seja, de facto nós deveremos fomentar políticas de importação de mão de obra para esta área mais estruturadas, de forma a que os agricultores e os empresários da indústria agrícola tenham uma facilidade maior em identificar e recrutar pessoas para esta área, nomeadamente no estrangeiro, e lida também sempre com o problema de encontrar um equilíbrio entre aquilo que é o investimento, o ciclo de investimento e o ciclo de rentabilização, que normalmente são ciclos relativamente longos. E, portanto, do ponto de vista financeiro, não é muito fácil conseguirem gerir e equilibrar estes ciclos para que as empresas possam ser rentáveis e sustentáveis até atingirem um estatuto de maturação de produto e financeira que lhes permita ter outra outra estabilidade, outra segurança. Do ponto de vista da indústria transformadora, aquela que já está mais relacionada com os produtos depois transformados e exportados por outras vias, essa lida essencialmente com os problemas do resto da indústria transformadora da região, nomeadamente a energia, todas elas lidam com o problema das taxas de importação. Atualmente, aquilo que acontece nos Estados Unidos, se repararem, um dos primeiros elementos que foram taxados foi o vinho, e isso para Portugal é um problema real e é um problema, e para o Minho tem um peso significativo. E, portanto, esta dicotomia entre conseguirem investir em inovação nesta área, conseguirem investir em aperfeiçoamento e melhoramento dos seus produtos e casar isto com um ciclo financeiro que permita e que viabilize estes negócios, nem sempre é fácil. E, portanto, fala-se muito que a agricultura, eu ouço muitas vezes dizer, e acho que é relativamente injusto dizer que a agricultura é dependente dos subsídios, porque não é. Há uma diferença grande entre ser dependente dos subsídios porque por aquelas indústrias que são sedentárias e estão à espera de subsídios para se alavancar, não é o que acontece na agricultura. A agricultura depende e tem uma exposição grande aos subsídios por via daquilo que é a sua exposição a fenómenos que não são fáceis de controlar no processo produtivo, nomeadamente, como eu disse, alterações climáticas e fenómenos naturais.
E já que falamos de apoio...
Depois nós temos aqui também uma última... Diga.
E é só perguntar, estava a falar de apoios e de incentivos. Há já incentivos suficientes, diria, para que os agricultores possam adotar práticas mais sustentáveis?
Eu acho que há incentivos interessantes nessa área. Acho que há poucos incentivos para um fenómeno que nós temos, para o qual temos que olhar com atenção, que é para o surgimento de novas indústrias agrícolas, ou seja, para a regeneração e crescimento do nosso tecido empresarial nesta área, ou seja, a indústria agrícola ser apetecível para investidores e para empresários que queiram diversificar as suas atividades económicas. E também há pouco incentivo para que as indústrias mais antigas nesta área tenham continuidade geracional. Ou seja, para que as novas gerações olhem também para elas como algo que queiram prosseguir e continuar, como noutras indústrias acontece nas empresas, nomeadamente familiares, nesta área. Há depois aqui algumas questões que vão sendo levantadas, têm a ver depois com o equilíbrio da produção agrícola portuguesa ou da região do Minho, naquilo que é a sua inserção depois nas regras da economia agrícola europeia. E parece que aqui há algumas desigualdades e há aqui alguns aspectos que deveriam ser atentados e deveriam ser observados com mais atenção, porque continuamos a ter fenómenos de produção que é deitada fora, temos por via de cotas de produção, depois temos pouco aproveitamento daquilo que são os excedentes. Portanto, acho que há aqui um caminho que se pode fazer nesta área.
E em concreto, que políticas públicas é que poderiam impulsionar ainda mais este setor, no seu entender?
Olha, eu sou daqueles que acredita piamente que no setor da agricultura poderia ser um enorme incentivo à questão fiscal. Acho que, de facto, nós sabemos no outro dia vi com enorme estupefação, apesar de ter consciência disso, que nós, o peso fiscal em Portugal é 35% do PIB. E, portanto, o tema da fiscalidade e a urgência de um choque fiscal é cada vez mais visível e mais perceptível. No caso da indústria agrícola e olhando para aquilo que o Estado pode fazer do seu lado para incentivar esta indústria, tem a ver, eu começaria desde logo pela questão da flexibilização fiscal e de incentivos fiscais fortes ao investimento neste setor. Como lhe disse, tornar o setor atrativo para os investidores e do lado do Estado, isto pode ser feito desde logo através de uma política fiscal extremamente atrativa. Depois, tem a ver com as nossas opções estratégicas em termos de financiamento. Ou seja, quando nós financiamos a agricultura, quando nós financiamos a especialização de produtos agrícolas, olharmos para aquilo que são as verbas que alocamos a estas atividades e, se calhar, olharmos de uma forma mais estratégica. Volto a dizer aquilo que eu digo em quase as minhas intervenções sobre economia em Portugal. Nós precisamos ter intervenções estratégicas que tenham um racional e um objetivo muito concreto. E, portanto, nesta área, em termos de políticas públicas, seria muito importante que o investimento não fosse apenas feito atirando dinheiro para cima do setor, mas sim olhando para o setor de uma forma estratégica, incentivando o investimento naquilo em que nós podemos, de facto, ser bons, distintivos e podemos ganhar um lugar no mundo, incentivando e direcionando a economia e o investimento para esse lado. Por estas duas vias. Por um lado, pela via fiscal, por outro lado, pela via da disponibilização de subsídios e das verbas que nós vamos recebendo para investimento na economia.
Muito bem, Ramiro, uma vez mais, muito obrigada por se juntar a nós neste Negócios à Lupa pela AEMINHO. Vamos agora à agenda da AEMINHO para o mês de abril, que arranca já esta quinta-feira, dia 3, com a apresentação da quarta edição da MindTech no Hotel Insight, em Braga, no centro da cidade. Uma vez mais, a AEMINHO será parceira desta, que é a Feira Internacional da Indústria e Tecnologias do Metal, e é o encontro industrial de referência no Polo Ibérico. A AEMINHO apresentará esta feira, então, amanhã, às 11h30, em Braga, para que se possam conhecer as oportunidades que esta mesma Feira Internacional apresenta. Depois, a agenda de abril segue no dia 22, com uma Speed Talk com a ControlSafe sobre o resgate de fundos de compensação no âmbito da formação profissional certificada, uma sessão que será online no dia 22 de abril, a partir das 11h30 da manhã. E assim que fecho mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO, obrigada por estar desse lado. Voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.